Muito boa tarde. Muito boa tarde, Sr. Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, Professor Joaquim Morato, Sr. Vice-Presidente, Professor Nuno Mangas e o Professor Carlos Maia, que é da Comissão Permanente. Sejam muito bem-vindos a esta Comissão, onde espero que nos possam trazer algumas das vossas preocupações e algumas questões que nos queiram deixar. A grelha que vamos utilizar vai-vos dar no início 15 minutos para apresentarem o que tiverem, o que acharem por conveniente apresentar. Depois cada um dos grupos parlamentares terá 5 minutos para nos dizerem ou vos questionarem sobre o que entenderem e depois terão novamente 15 minutos para finalizar. Eu costumo ser bastante rigoroso nos tempos e, portanto, quando faltar um ou dois minutos para os 15 minutos, eu farei um sinal para terem uma ideia de que estão perto do fim e depois com os grupos parlamentares a mesma coisa. E eu, dando-vos novamente as boas-vindas a esta comissão, passava desde já a palavra ao Sr. Presidente para nos... O tempo vai começar a contar ali em cima, portanto... Sr. Professor Joaquim Morato.
Muito, muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Também é sempre bom estar nesta comissão para partilharmos, enfim, as dificuldades, mas também os sucessos. Também não é só para fazer lamúria. É bom também trazermos algumas coisas positivas. E relativamente à matéria que nos colocaram no convite para vir hoje aqui ter convosco, sobre os projetos que vão ser novamente apreciados e que têm a ver com o pagamento de propinas, eu gostaria de deixar uma primeira nota. Eu acho que não vou necessitar dos 15 minutos, vamos ficar até longe provavelmente disso, mas deixava também à consideração dos meus colegas que me acompanham, depois se entenderem, intervir e aproveitar este momento. Eu gostaria de deixar a primeira nota, que é geral e que responde de alguma forma aos três projetos, que é o respeito pela autonomia das instituições de ensino superior. Eu acho que a autonomia é um bem que nós temos nas instituições e que não é bom excesso de regulamentação. Eu acho que quando se quer regulamentar tudo, dificulta-nos o caminho para que possamos agir caso a caso. Retira-nos flexibilidade na gestão das instituições. E neste domínio, na relação que estabelecemos com os estudantes, tem muito disto. Tem muito de situações muito concretas, situações de vida, de família, perante a instituição de ensino superior, que as instituições, dentro da sua autonomia, têm sabido resolver, e o nosso receio é de que, com uma ânsia de regulamentar tudo, se retire espaço para que essa flexibilidade permaneça nas instituições e se reduza de alguma forma depois este espaço de resolução de problemas concretos que são vividos no dia-a-dia e que não são suscetíveis de acolherem todos numa regulamentação, porque melhor nós queiramos trabalhar e fazer. Portanto, esta é a primeira nota que me parece que tenhamos confiança nas instituições, porque elas saberão dar essa resposta e têm tido esse cuidado. Se há alguma coisa a fazer, e nós entendemos que sim, então que seja no apoio social, que seja promovido o alargamento da base de apoio social aos estudantes, e aí com certeza que teremos muito maior eficácia de qualquer regulamentação. Ou seja, se nós conseguirmos que o limite mínimo de acesso às bolsas, enfim, deixe um pouco e que se alargue esta base de apoio, certamente que vamos encontrar aí uma resposta muito mais adequada, muito mais abrangente e que resolve provavelmente muitos dos problemas que são legitimamente e bem colocados em qualquer dos projetos, não ponho isso em dúvida, com certeza que sim, mas se calhar encontram melhor resposta se alargarmos o mais possível essa base de apoio social. Aí encontraremos com certeza saída para muitos dos problemas que são e bem levantados nestas propostas. Eu agora faria uma nota muito concreta dirigida para cada uma das propostas, que no nosso entendimento a questão que é levantada pelo projeto Lei 166 é um não problema para os politécnicos. Entendemos que é um não problema, não se verifica. Quando o projeto pretende que existam pelo menos 7 prestações, ora, isso não se passa em nenhum politécnico, em todos têm pelo menos 7 ou mais, não é? Há um regime instalado assente na mensalidade e, portanto, este é vazio, a aplicação, enfim, o facto de sair ou não sair não vai criar qualquer alteração na realidade dos politécnicos. Também não vai alterar a questão de ser exigido o pagamento a quem se candidata a bolsa e enquanto não lhe é atribuída e não é recebida essa bolsa, também não tem que pagar a bolsa. Portanto, isso já é uma prática em todas as instituições politécnicas e, portanto, não vemos problema, não é, que isto venha a ser regulamentado, mas é ineficaz porque, efetivamente, não vem alterar nada. E aqui eu gostaria de dizer que, de facto, todas as instituições politécnicas têm planos de pagamento individuais. Ou seja, mesmo para quem não consiga cumprir os planos definidos com várias prestações, nós temos programas de apoio de relação individual que avalia a capacidade de esforço, portanto a taxa de esforço do jovem estudante e do agregado familiar, e fixa um plano de pagamentos que vai para além destas prestações que estão tipificadas na instituição. E, portanto, existe esta capacidade e esta flexibilidade e, por isso, e seguramente temos evitado que muitos estudantes saiam do sistema com esta flexibilidade que as instituições têm instituído e têm procurado responder a necessidades muito concretas. E, portanto, sobre este projeto não temos absolutamente nada contra, mas não acrescenta nada àquilo que as instituições já estão a fazer. Relativamente ao projeto de lei número 128, eu diria que o alargamento da base social resolvia muito melhor o problema. E termos mais apoios sociais para os estudantes ajudava-nos a resolver melhor o problema. As dificuldades económicas, vamos ver, quem tem verdadeiramente dificuldades económicas, em princípio deve estar abrangido pelo apoio social, pelas bolsas de estudo. E, portanto, o que nós defendemos é que esse mínimo se possa baixar até onde seja possível para abranger mais jovens com esse apoio. Depois, também temos receio que agrave injustiças, não é? Quem cumpre, quem faz o esforço para cumprir. E, como eu já referi anteriormente, as instituições têm planos individuais. Ninguém nas nossas instituições abandona por dificuldade financeira se a comunicar, se nós a percebermos atempadamente. Porque temos a capacidade de fazer planos individuais para esses jovens. Também temos programas em que isto é conhecido, obviamente, pela larga maioria, seguramente, dos deputados que aqui estão. Nós socorremos de programas complementares de apoio aos jovens com carências económicas, por exemplo, para realizarem determinados serviços nas nossas instituições, nas residências, enfim, nas cantinas e etc. Em contrapartida, tendo um benefício de alojamento, de alimentação. Aí sim, se calhar, aí valeria a pena haver alguma regulamentação, porque não existe. E, portanto, vivemos sempre com alguma dificuldade ou com algum credo, porque de facto não existe aí cobertura e até um dia que levantem esse problema, nós de facto procuramos fazer esse serviço de ter aqui uma contraprestação apenas e só para criar alguma responsabilidade no estudante, mas procuramos resolver-lhe essas carências, principalmente com alojamento e com alimentação. E, portanto, acho que aqui o ideal seria baixar o mínimo para aceder à bolsa, que daria uma resposta seguramente mais eficaz do que o que aqui consta. E, por último, no projeto de lei 159, voltamos à mesma questão, alargar os escalões de atribuição de bolsas. É que ter carência económica tem que significar que lhe seja atribuída uma bolsa. Tem que significar isto. Tem que ser atribuída uma bolsa. E uma componente da bolsa, a primeira componente da bolsa, e que corresponde à bolsa mínima, corresponde exatamente ao valor da propina. Não é? E, portanto, em princípio, quem tem carência tem bolsa, quem tem bolsa, a primeira componente dessa bolsa é para pagar as propinas. E, portanto, eu tenho algum receio com as medidas que estão aqui em cima da mesa, que possa existir algum descontrole na emissão de diplomas, de certificados, que depois, mais tarde, não sei se será possível depois vir retirar os certificados e diplomas, já fizeram uso deles, e se resolverem não pagar nos prazos que aqui estão. Pode haver também, por outro lado, um incentivo aos não pagamento, quer dizer, se a pessoa vê que pode usufruir de todo, ter todos os benefícios sem pagar, porquê pagar? Quer dizer, e pode levantar esta questão, e eu acho que neste momento não é um problema grave na generalidade das instituições. Eu acho preferível deixar funcionar as instituições e procurar dar mais meios ao nível do apoio social, isso sim, e deixar que dentro da autonomia das instituições possamos encontrar as respostas adequadas a cada caso. Na generalidade dos politécnicos, e só estou a falar exatamente nos politécnicos, nas universidades poderá ser outra realidade, aqui e ali, mas no caso dos politécnicos não me parece que mereça fazer que estas alterações, porque pode criar maior turbulência do que resolver muitas das situações. E, portanto, para já, eu acho que eram as questões que gostaria de deixar relativamente a cada projeto. Não sei se os meus colegas querem acrescentar. Ainda temos ali alguns minutos.
Eu passaria a palavra ao senhor deputado, ao senhor professor Nuno Mangas.
Boa tarde a todos. Apenas reforçar dois ou três aspectos. Efetivamente, eu acho que qualquer um destes assuntos, em termos dos politécnicos, hoje tem um funcionamento que eu diria normal. As coisas estão a funcionar ao nível das propinas, como foi referido. Todos nós temos 7 ou mais, mas eu penso que a generalidade das instituições tem 9, 10 prestações e, portanto, já estamos até para além do que está aqui proposto. Em relação à questão da... A questão é esta última questão que estávamos agora a ver da realização das dívidas. Efetivamente existem dívidas, mas o mecanismo está a funcionar. Normalmente, em muitos casos, já não são alunos das instituições de ensino superior, são situações já com bastante tempo. E o que nós procuramos aí, o que eu gostaria de destacar, é que procuramos customizar as soluções em função dos nossos interlocutores, ou seja, nós, em função daquilo que é a necessidade do estudante, a realidade do estudante, procuramos encontrar soluções para que efetivamente o estudante, nomeadamente, não perca aquilo que foi o seu aproveitamento escolar ao longo do ano. Essa é a nossa preocupação, ninguém gosta de aplicar uma lei que faz com que um aluno tenha feito um conjunto de unidades curriculares depois venha a perder esse resultado escolar, e portanto trabalhamos juntamente com o estudante e às vezes temos prestações. Eu há pouco tempo dava este exemplo. Chegamos a ter situações nas nossas instituições em que os estudantes pagam à semana, às vezes 20 euros, 30 euros, procuramos encontrar ali situações para estas situações, para estas realidades que às vezes são realidades até dramáticas e que nós percebemos. E, portanto, o que nos parece é que efetivamente são as instituições que os seus serviços de ação social, que os seus serviços têm procurado resolver, e muitas vezes o que é verdadeiro e o que se aplica e o que é válido para uma situação não se aplica à outra, e portanto aqui há alguma flexibilidade, eu acho, com vantagem, havia vantagem em mantê-la. Depois, uma última nota em relação a esta questão que não está regulamentada, aqui sim, parecia-nos que poderia ser importante, que é tudo aquele chamado Fundo de Apoio Social ao Estudante, tudo aquilo que são os serviços que nós temos com a colaboração dos estudantes. É bom para o estudante, ganha muitas vezes alguma experiência profissional. Falou, o meu colega Joaquim Morato falou nas cantinas, nos refeitórios, mas temos bibliotecas, temos eventos científicos, quer dizer, há uma panóplia de atividades que os estudantes com vantagem podem participar e envolver-se com a instituição. E eu acho que aí valeria a pena, provavelmente, aí sim, vermos como é que poderíamos ter aqui alguma regulamentação que enquadrasse isto e, portanto, por isso me pareceu importante reforçar este aspecto. Carlos, quer dizer alguma coisa?
Aproveito. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Boa tarde. Só relembrar aqui um aspecto de pormenor, mas que é importante analisando as propostas que foram feitas pelos vários grupos parlamentares. É que a propina, neste momento, é considerada uma taxa, um tributo, pelo serviço concreto público que as instituições de ensino superior estão a prestar. E, como tal, tendo em conta a lei geral tributária, prescreve ao fim de 8 anos. Mas prescreve ao fim de 8 anos se a instituição notificar o devedor até 4 anos após a dívida ocorrer, porque após esse período o direito de liquidação deixa de estar do lado da instituição. Portanto, apesar do aluno continuar a ser devedor, a instituição deixa de ter os mecanismos, mesmo que desejasse ir para a execução fiscal, deixa de ter os mecanismos para cobrar essa dívida. E, portanto, isso contraria de alguma forma também uma das propostas que está aqui, que falava em 5 anos após a conclusão da licenciatura ou inclusivamente do mestrado integrado. Portanto, é um pormenor mais com a justiça tributária, mas que é importante também porque não se enquadra naquilo que está neste momento em vigor.
Muito obrigado e também agradeço terem-se mantido dentro do tempo alocado. Eu não sei quem é que vai fazer a intervenção do PSD, se é o senhor. Muito bem, eu passava então a palavra ao senhor deputado Eduardo Marques.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Agradecer a presença dos senhores representantes do CSISPO, senhor Presidente, e os restantes colegas, os presidentes do Politécnico de Porto Alegre, de Leiria e de Castelo Branco. E agradecer esta vinda cá, porque é importante discutir convosco matérias que são do vosso interesse e do interesse, sobretudo, dos estudantes. Mas aproveitar esta oportunidade também para vos dar os parabéns pelo arranque do ano letivo, que mais uma vez correu tranquilamente nos politécnicos e nas universidades, este ano com mais alunos no ensino superior, o que nos parece bastante positivo. Mas, senhores Presidentes, há aqui um conjunto de matérias que nos preocupam, que nos têm vindo a preocupar ao longo dos últimos anos e que felizmente vão de encontro àquilo que são as vossas expectativas e opiniões e coincidem também com as opiniões dos representantes dos estudantes. E felizmente é bom encontrar que estudantes e professores e as administrações das universidades e dos politécnicos estão de acordo quando muitas vezes têm interesses diferenciados, mas nestes casos têm estado de acordo. E eu concordava com o Sr. Presidente quando falou da necessidade de criar acesso mais facilitado às bolsas de ação social escolar, e é verdade, e recebê-las a tempo e serem pagas a tempo, e ao longo dos últimos anos isso foi conseguido com uma grande evolução face ao passado não muito longínquo. Foi também nos últimos anos que se conseguiu criar uma nova bolsa para ajudar os estudantes a pagar o alojamento, que é a parte da sua bolsa de ação social escolar, e felizmente no último ano foi possível baixar o limite de elegibilidade para os alunos terem acesso a bolsas de ação social escolar. Aliás, este deve ser um percurso que será feito continuamente, tão quanto desejável, mas a verdade é que hoje em dia, neste ano letivo, há alunos com rendimentos, aliás, mais superiores a ter acesso à bolsa, porque afinal também tinham necessidade, apesar de terem rendimentos superiores àquele que era o limite anterior. E houve essa sensibilidade e isso vai-se revelar claramente em quem vai ter acesso à bolsa. Agora, parece-me também oportuno dizer aqui que há cerca de 2 anos atrás, numa altura ainda de alguma crise em Portugal, recebemos aqui numa audição pública os representantes, os administradores de todos os serviços de ação social escolar, das universidades e dos politécnicos, privados e públicos, e conseguimos constatar a grande sensibilidade que havia na gestão da ação social e, sobretudo, na adequação de cada aluno e de cada universidade e politécnico ao problema do estudante. E percebemos que cada escola soube fazer o seu trabalho. Não sei se inspirados no saudoso gestor da ação social escolar de Coimbra, que agora o nome está-me a falhar, Luzio Alves, Vaz, começou há muitos anos atrás a criar um conjunto de medidas flexíveis para ajudar os estudantes. Algumas dessas hoje são a regra nas universidades e nos politécnicos. Mas parece-me, conhecendo o terreno, coisa que muita gente de facto não conhece ou parece não conhecer, as propostas que vieram aqui à discussão e contra as quais o PSD votou todas, dão a entender que os presidentes dos politécnicos e das universidades não têm qualquer sensibilidade social. Porque eu não conheço e que perguntava se algum estudante, se alguma das escolas politécnicas em Portugal não permite o pagamento faseado de propinas. Se há alguma escola em que os estudantes não possam pagar propinas em várias prestações. ou se algum estudante foi impedido de ir às aulas por não pagar a propina, ou se alguma escola expulsou um aluno por não pagar propinas. É que se o fez, não corresponde à bitola que estamos habituados dos nossos politécnicos. Se o fez, não tem noção como é que o financiamento das instituições é feito. Porque um politécnico que expulsou um aluno não percebe que recebe em função do número de alunos que tem e, portanto, seria ridículo. E, portanto, do ponto de vista do PSD, estas propostas não têm mal nenhum, não trazem grande mal ao mundo, violam claramente a autonomia das instituições, são se calhar redundantes face àquilo que as instituições fazem, porque também demonstram claramente que têm um preconceito contra a autonomia das instituições. Mas, Srs. Presidentes, eu não podia terminar esta intervenção sem aproveitar para colocar algumas questões também que têm a ver com os politécnicos, porque já percebemos que esta matéria está ultrapassada, e que se prendem sobretudo com algumas matérias que são importantes para os politécnicos. Gostava de vos perguntar como é que estão a correr os programas, os cursos TESP, se tiveram boa aceitação, se foram importantes para as vossas escolas, se trouxeram mais alunos, se criaram novas dinâmicas nas vossas instituições. E tinha também uma questão para vos colocar que tem a ver com o Estatuto da Carreira Docente. Recentemente os professores foram autorizados a entrar para os quadros das instituições, mas a isso não correspondeu o devido aumento salarial, ou seja, a atualização salarial. Foram autorizados a passar para os quadros, mas continuam a receber como contratados. Parece um bocadinho ou pouco transparente, ou sobretudo pouco legal. Questionarei a vossa opinião sobre isto. Sr. Presidente, termino já com uma pergunta precisamente sobre ciência, que é uma matéria que o Sr. Presidente tem muito empenho, e perguntava sobre este novo tipo de projetos que o Governo apresentou sobre o financiamento destes contratos para a ciência para os politécnicos. É que, do ponto de vista da ciência e da investigação, parece que ficam aquém do anunciado, porque daquilo que nós averiguámos tem apenas a ver com a metodologia e a didática e pouco a ver com ciência, mas pode ser incapacidade nossa para perceber, e gostava de perceber a vossa opinião em que é que isto pode ajudar a fazer mais ciência nos politécnicos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passava agora ao PS, que é o Sr. Deputado Porfírio Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria saudar os senhores representantes do CSISP, os senhores presidentes, cada um na sua casa, especialmente o Sr. Presidente do CSISP. Iria focar-me na matéria central pela qual esta audição se verifica e queria também agradecer a prontidão com que acederam ao convite desta Comissão para aqui virem. Eu não vou entrar no debate da autonomia. Não creio que esteja em causa a autonomia nenhuma destas propostas, mas acho que podemos deixar essa discussão para outro dia. Penso que a Assembleia da República, que confere essa autonomia, sempre prezou não ferir essa autonomia e continua a fazê-lo. Quanto àquilo que estamos hoje a tratar, a questão das propinas, eu gostaria de explicitar o nosso ponto de partida. Nós estamos no quadro de um modelo que tem propinas. Talvez fosse melhor estarmos num modelo sem propinas, talvez fosse melhor para o desenvolvimento do país, talvez fosse melhor para a justiça social, talvez fosse melhor para a inserção de Portugal no mundo. Há um conjunto de possibilidades acerca disso. Mas estamos, e não creio que seja agora, neste momento, nem a correr, que vamos sair de um modelo em que existem propinas. E isso supõe uma certa forma de tratarmos estas questões. Porque se estamos num modelo em que existem propinas e antes que abandonemos esse modelo, nós temos de ter cuidado para não desestruturar esse modelo e temos de ter cuidado para não dar incentivos errados dentro desse modelo. Mas, e este é o ponto dos vários projetos que estão em cima da mesa, é absolutamente essencial que dentro deste modelo nós não percamos de vista o problema da equidade social no acesso ao sucesso no ensino superior, ou seja, não é só poder entrar no ensino superior, é poder ter sucesso no ensino superior e completar as formações que as pessoas procuram quando lá fazem. Não é só chegar lá, é ter condições para progredir e completar com sucesso a formação. E não, o PS não concorda com os que dizem que Portugal tem licenciados a mais. O PS continua a entender que o país precisa de fazer um esforço para alargar os seus níveis de formação a nível superior, e isso passa também claramente pela questão da equidade social no acesso ao sucesso no ensino superior. Concordamos, o Partido Socialista concorda, que A ferramenta que está mais vocacionada no atual momento e neste quadro para enfrentar esta questão é o reforço da ação social, tanto no que diz respeito aos mecanismos nacionais, como no que diz respeito àquilo que de específico faz cada instituição do ensino superior, quer nos institutos superiores politécnicos, quer nas universidades. Nós bem sabemos que as situações não são completamente iguais, sabemos que há alguns pontos que uma parte destas instituições diz que não descoloca nenhuma dificuldade, enquanto outras instituições dizem que sim, colocam dificuldade e vice-versa. E, portanto, nós quando estamos a procurar enfrentar este problema, não estamos a querer resolver, não estamos a querer encontrar um formato que diga respeito só a parte das instituições, mas que seja compaginável com o objetivo de equidade social para o conjunto das instituições. O argumento de que este ou aquele mecanismo facilitador já é praticado, queria dizer com toda a franqueza, para nós não vale, porque há uma diferença entre poder-se fazer, ou até muitos fazerem, ou ter que se fazer. E o estar protegido formalmente que este ou aquele mecanismo é possível, para nós é importante e faz a diferença. Não façamos de conta, nós reconhecemos o importante trabalho que todas as instituições têm para ter uma abordagem correta a este problema, mas não façamos de conta que o problema não existe. O Sr. Professor Nuno Mangas referiu explicitamente, frase sua, à realidades dramáticas, quando estava a rir ao facto de que alguns alunos têm que pagar semana a semana. Portanto, se há realidades dramáticas, há uma questão, há um problema. E nós entendemos que os presidentes dos institutos superiores politécnicos estão tão interessados como nós em enfrentar de uma maneira apropriada este problema. O que não podemos aceitar é que alguém queira fazer de conta que esse problema não existe. E, portanto, e como nós estamos, como estas... Estes encontros foram preparados para, enfim, arrancar e preparar a fase seguinte de discussão destes diplomas. Eu queria terminar com três ou quatro perguntas muito, muito concretas que espero que nos possam ajudar nas fases seguintes. E estou a falar das várias propostas. É claro que, vou terminar já, Sr. Presidente, as perguntas serão rápidas. É claro que temos propostas do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Nós não estamos a dizer que só temos dúvidas sobre a aplicabilidade das outras. Nós também queremos saber a vossa opinião sobre a nossa proposta. Nós queremos saber exatamente quais são as dificuldades reais que colocam as soluções, que vos colocam as soluções que são apontadas em cada um destes projetos. Já mencionaram algumas, queria estar certo que mencionaram todas. Em segundo lugar, têm sugestões alternativas que permitam alcançar os mesmos efeitos? Dizer que vamos recomendar algo que já existe, para nós não é um argumento contra. É um argumento a favor. O que estão, e aqui em matéria informativa, para que seja pública e que possamos trabalhar mais isso, o que estão a fazer as instituições de ensino superior, em concreto, neste caso os politécnicos, a fazer para que ninguém saia do sistema por causa das propinas, que possa eventualmente ser bom exemplo para continuarmos. E última pergunta, há alguma obrigação legal que dificulta a vossa ação nesta matéria, designadamente no que diz respeito à obrigação de perseguir, entre aspas, obviamente, os titulares de dívida às vossas instituições? São estas perguntas, certos de que temos que reconhecer que há um problema, se quisermos reforçar esta parceria com os senhores presidentes das instituições, dos institutos superiores politécnicos para o enfrentar.
Muito obrigado, deputado. Eu passava, penso, que é à senhora deputada Ana Rita Bessa ou... Ai, peço desculpa. À senhora deputada Joana Mortag. Peço imensa desculpa.
Muito obrigada, senhor Presidente. Bom, antes de mais, agradecer aqui a presença do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos e dos senhores presidentes dos politécnicos aqui presentes, Porto Alegre, Leiria, Castelo Branco. É importante ouvir o feedback que as instituições de ensino superior têm sobre as várias... os vários projetos que foram apresentados pelas vários grupos parlamentares, salientando que, querendo o contributo de todos, nenhum destes projetos se dirige em particular ao ensino politécnico, e às instituições de ensino politécnico, elas são gerais e abstratas, digamos assim, aplicando-se ao ensino superior em geral, e desse ponto de vista nós não entendemos que elas sejam algum tipo, de alguma forma, ataques ou mesmo alterações dentro do quadro da autonomia das instituições, elas enquadram-se nas competências e poderes da Assembleia da República de interferir para melhorar as condições de acesso ao ensino superior e as regras gerais através das quais se regula o acesso aos vários níveis de ensino e já agora também cumprir as questões constitucionais neste nível de garantir uma igualdade de acesso e sucessos escolares. E eu acho que é sobretudo disso que nós temos que falar aqui. A preocupação das instituições de ensino superior e particularmente dos institutos politécnicos é absolutamente legítima. O Bloco de Esquerda compreende a vossa preocupação e porque é que para as instituições a perspectiva de um congelamento ou de qualquer alteração nas propinas é um problema. Nós compreendemos. É que o peso das propinas é excessivo. É excessivo para os alunos e é excessivo no financiamento das instituições. Então qual é o problema de fundo? O problema de fundo é que há um subfinanciamento do ensino superior e neste momento são as propinas, são os alunos, quem está a sustentar ou quem está a aguentar esse subfinanciamento. Visto por essa perspectiva, é muito compreensível que as instituições digam: calma, nós estamos absolutamente disponíveis para mexer nas propinas, porque o nosso interesse é que as nossas instituições estejam disponíveis para receber mais alunos e que mais alunos tenham acesso ao ensino superior. O nosso problema é manter condições de funcionamento e isso é a responsabilidade do Estado e, portanto, na medida em que o Estado nos garantir condições de funcionamento, nós não teremos... À partida, não teremos qualquer razão para agravar as propinas. Eu acho que esta é, que é a questão de fundo que nós temos que abordar. E essa é a insistência do Bloco de Esquerda. O objetivo do Bloco de Esquerda nunca foi, nem será, agravar as condições de financiamento do ensino superior. Nós achamos é que neste quadro o Estado tem que assumir as suas responsabilidades e a responsabilidade do financiamento do ensino superior é uma responsabilidade pública, é uma responsabilidade de investimento público. Portanto, é verdade que a proposta de fundo do Bloco é uma proposta diferente desta. Nós estamos a trabalhar um quadro em que há propinas, o Bloco gostaria de trabalhar num quadro em que não houvesse propinas, num quadro em que todo o acesso à educação, inclusive ao ensino superior, que é cada vez mais importante, se nós nos quisermos ver a nós próprios como um país qualificado e não como um país desqualificado de baixos salários e, portanto, de mão de obra barata e pouco qualificada, mas tendo em conta que não é esse o projeto de país que nós estamos a construir, só faria sentido que o acesso ao ensino superior fosse o mais amplo possível e, portanto, que fosse capaz de receber todas e todos em condições de igualdade. Poderemos dizer que as bolsas são um paliativo nesta situação. Mais uma vez, eu diria que na perspectiva de quem está em subfinanciamento crónico, com certeza que é preferível que a ajuda aos alunos venha por parte das bolsas, na medida que isso é investimento público e não por parte do corte nas propinas, porque isso é investimento direto das instituições. Compreendemos isso e nós achamos que as bolsas têm que ser, o sistema de ação social escolar tem que ser desenvolvido em todos os níveis de ensino e tem que ser mais robusto. Isso não retira uma posição de fundo do Bloco de Esquerda, que é a de que os serviços públicos que são direitos garantidos constitucionalmente, devem ser universais e gratuitos e, portanto, devem estar acessíveis a qualquer cidadão, independentemente das suas condições de rendimentos, sem que para isso seja necessário receber uma bolsa com condição de recursos, etc. Portanto, as bolsas serão sempre complementares, na nossa perspectiva, a um acesso gratuito ao ensino. E eu termino dizendo isto. A médio prazo, nós achamos que uma política de propinas mais baixas é benéfico para as instituições, na medida em que permite crescer do ponto de vista do número de alunos. O que nós não podemos é permitir que o subfinanciamento crónico e a falta de investimento público crie situações dramáticas que nós sabemos que existem e que acabe por afastar os alunos do ensino superior ou criar casos de injustiça, porque se há casos em que há sensibilidade social, também casos haverá em que a injustiça não permite prosseguir estudos a quem quer prosseguir estudos. Não é esse o nosso objetivo. objetivo e, portanto, a nossa preocupação é impedir que aquilo que é uma responsabilidade de financiamento público que não está a ser cumprida acabe por ser o prejuízo de quem deveria ser o maior beneficiário do ensino superior, que são os estudantes e os alunos e as alunas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora é que passo a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Começo por cumprimentar o Conselho Coordenador. Desculpem, temos aqui um problema logístico. O Conselho Coordenador do Instituto Superior de Politécnicos, na pessoa do seu Presidente, o Sr. Professor Joaquim Morato, e passo desde já para aquilo que é o cerne do que gostava de dizer, que não é muito diferente daquilo que no CDS também apresentámos já em plenário sobre estas matérias. E depois gostaria ainda de fazer uma pergunta adicional, fruto de uma audiência que tivemos hoje de manhã e que eu já agora gostava de aproveitar para esclarecer, já que os temos connosco. As duas ideias principais que presidem à orientação da posição do CDS têm a ver exatamente com a integração plena do conceito de autonomia e, portanto, a procura de não ceder a tentações de entrar dentro daquilo que é a esfera definida como a autonomia, neste caso, dos politécnicos, e, por outro lado, a correta utilização da ação social escolar como um instrumento certo para resolver situações de especial dificuldade ou de transitória dificuldade ou de especial acuidade. E vamos por partes, então. A senhora deputada Joana Mortágua dizia que o Bloco de Esquerda, aliás, como é conhecido, o Bloco de Esquerda e o PCP se manifestam desde sempre contra as propinas, mas que neste quadro em que nos movemos, as propinas existem e, portanto, que se limitam a propor o seu congelamento. Eu gostava de lembrar também que neste quadro em que nos estamos a movimentar, há outros fatores a ter em consideração. Há, por exemplo, o facto do Governo ter assinado, em conjunto com a maior parte das instituições de ensino superior, quer universidades, quer grande número de politécnicos, um contrato, ainda em julho deste ano, que prevê que, por exemplo, o financiamento vai estar balizado àquilo que foi o financiamento público via Orçamento de Estado, vai estar balizado àquilo que foi o valor deste ano e que, portanto, não se prevê, nos próximos anos, um aumento dessa outra fonte de financiamento, que não as propinas, que viria diretamente por via do Orçamento de Estado. Outro dos elementos que faz parte deste quadro em que as instituições se movimentam tem a ver com o facto de haver cativações que, no abrigo deste acordo e que é assinado com o Governo, se pretende que não existam. Presumo que as que estão a acontecer neste momento estejam a ser debeladas, mas que causam problemas de tesouraria, mesmo que se venham a resolver ao longo do ano. Ainda neste quadro, também tem havido várias iniciativas legislativas nesta Casa a propósito do combate da precariedade. E, como dizia o Sr. Deputado Duarte Marques, houve até uma integração por via de disposições transitórias de uma série de docentes na carreira. Por outro lado, há uma política que também subscrevemos de procura de aumentar o número de diplomados, seja por via dos primeiros ciclos, seja por via de ciclos superiores, seja por via dos TESP, que recaem sobre os politécnicos. E, portanto, quando olhamos para este quadro em que nos movimentamos, convém que olhemos a todas estas variáveis ao mesmo tempo para tentar perceber se faz ou não faz sentido secar ou congelar uma fonte de financiamento quando depois queremos dar resposta a tudo o resto. Não é? E, portanto, a posição do CDS nesta matéria é: não nos faz qualquer sentido falar em congelamento de propinas quando estamos a falar de aumentos indexados à inflação que vão bater na casa dos 5, 7 euros por ano, quando sabemos que o grande peso na decisão de estudar no ensino superior para muitas famílias tem a ver com todos os outros custos, que são os custos da deslocação, e esses resolvem sim por via da ação social escolar e não através de uma medida de congelamento das propinas. E, portanto, não nos parece que seja uma medida transversal que tem mais, prejudica mais as instituições do que beneficia os alunos que precisam de ser beneficiados, que é a solução certa. Em relação a todas as outras propostas que têm a ver com faziamentos ou com o socorro a situações que podem levar, por razões financeiras, podem levar ao abandono escolar, subscrevemos inteiramente que é a tentação de entrar na microgestão das instituições. Ou vivemos num contexto de autonomia e confiamos nas instituições para resolverem essas circunstâncias, ou não confiamos, então é melhor retirarmos a autonomia e legislamos tudo a partir daqui, igual para todos, tábua rasa. E não me parece ser esta a solução acertada e, portanto, por essa razão, nós não acompanhamos estes projetos. Portanto, daqui as perguntas que gostaria de fazer são as seguintes. isto a acabar. Reconhecemos naturalmente, como disse o Sr. Deputado Porfírio Silva, que há problemas, isso não me parece que seja a questão. A pergunta é, a quem é que cabe solucionar estes problemas de situação de financeira transitória, de dificuldade de transitória de financeira? Cabe ao Estado e ao Parlamento legislar ou cabe às instituições, no âmbito da sua autonomia, encontrar estas soluções? No âmbito do QCISP existe um fórum que permita difundir boas práticas e encontrar e promover situações harmonizadas para resolver estas situações, para depois não criar discricionariedades entre instituições? E finalmente, última pergunta, e cabe mesmo, nós tivemos cá hoje de manhã um sindicato de professores do Politécnico de Viseu que se queixam desta questão da integração na profissão, na carreira, mas sem o devido reposicionamento. E dizem-nos que isso foi resultante do acordo com o Governo e, portanto, foi uma espécie de um trade-off. Aceitaram, por via de mínimos, passar a integrar a carreira, sabendo que o preço era o reposicionamento, e isto foi-nos dito exatamente assim. Gostaria de saber se este é o vosso entendimento, se é esta a informação que tem. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Há um pedido da Sra. Deputada Joana Mortágua.
É muito rapidamente, só quero pedir desculpas, porque nós temos uma audição pública, eu tenho que sair, portanto não poderei ouvir em direto, pelo menos, as respostas, mas pronto, depois ouvirei atentamente a gravação que está a ser feita. Obrigada.
Obrigado. Passava então, desde já, a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar os senhores representantes do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos e agradecer os contributos que possam ter relativamente às matérias que temos em discussão. E, de facto, eu começaria aqui por dizer uma coisa que me afligiu de veras, foi chamar aos alunos fontes de financiamento. Eu acho que nós, quando colocamos as coisas neste pé, não estamos a começar bem a discussão que aqui estamos a fazer hoje. Porque, de facto, o que nós estamos aqui a tratar é do direito constitucional de aceder aos graus mais elevados de ensino. E estamos a falar de resposta a situações que são verdadeiramente dramáticas e, de facto, já aqui foram enunciadas. E, portanto, creio eu que teríamos que ter algum cuidado na forma como utilizamos algumas expressões. E dizer que o PCP defende a educação e o ensino superior público, então, como um direito constitucional, nesta ótica, e, portanto, ninguém pode ser afastado, segundo aquilo que nós acreditamos e defendemos, ninguém pode ser afastado dos seus estudos por motivos de insuficiência económica. Só que isto, infelizmente, acontece. Acontece, e acontece muito, porque muitos são os que nem sequer se candidatam ao ensino superior porque não têm recursos, muitos outros desistem da frequência do ensino superior, e eu creio que há aqui um dado relevante, é de 2013, obviamente que há atualizações, mas para 390 mil candidaturas formaram-se apenas 80 mil, naturalmente não significa que todos os que não se licenciaram correspondentemente tenham desistido, mas é uma percentagem tremendamente grande. De 390 mil candidaturas ao ensino superior, saem correspondentemente 80 mil licenciados. Ora, portanto, comparativamente às matrículas num ano e aos licenciados, não significa que sejam os mesmos. Agora, o que é que acontece a esta gente toda? Porque não são só repetentes, não são só outro tipo de situações, há aqui, evidentemente, um número de desistências muito, muito grande que nós temos de analisar com alguma atenção. E, portanto, na esmagadora maioria dos casos, o motivo de desistência que tem vindo a ser apontado pelos estudantes e em vários estudos que foram apresentados diretamente por via das próprias instituições ou estudos mais alargados é fundamentalmente o pagamento da propina. É o motivo mais apontado. O segundo motivo mais apontado são os custos de frequência. Ora, e portanto, alojamento, materiais, taxas, deslocações, etc. Tudo isto num contexto em que os custos com a educação aumentaram vertiginosamente nos últimos 10 anos, sendo que o nosso país é um dos que as famílias mais pagam para que os seus filhos possam estudar no ensino superior. Ora, no outro prato da balança, efetivamente, estão as instituições que estão asfixiadas financeiramente e nós reconhecemos-lo. E, portanto, a nossa proposta não é, obviamente, no sentido de atacar o ensino superior, muito menos o politécnico. Nós consideramos, inclusivamente, que o ensino superior politécnico deve ser valorizado, não se prende com este tipo de situação, mas, de facto, parece que é colocado, num lado, os estudantes que estão em situação financeira complicada e as instituições asfixiadas financeiramente, que muitas vezes têm que usar o dinheiro das propinas para pagamento de salários. Ora, isto é de facto complicado e é um desafio muito grande para as instituições e percebe-se o pânico das instituições quando pensam que podem vir a receber menos por causa das propinas. E nós compreendemos isso, que é um motivo de aflição para as instituições. Ora, parece que esta contradição é insanável, mas não é, porque aquilo que nós consideramos é que o que é preciso é o reforço do financiamento público a curto prazo. É preciso uma efetiva política de ação social que reforce o número dos estudantes com bolsa, que aumente o valor das bolsas, e continuamos a dizer que isto se trata tudo de uma questão de opções, porque efetivamente entre perdões fiscais ou offshores, ou pagamento de juros agiotas da dívida, ou a aposta no financiamento do ensino superior público, tudo se resume àquilo que são os compromissos que cada força política chama à sua ação. Agora, há uma questão aqui que é muito importante, que é quem está no fio da navalha. E nós não podemos desvalorizar aqueles estudantes que estão, apesar dos esforços todos que fazem, eles, as suas famílias, apesar de tudo aquilo que tentam fazer para manter o pagamento das propinas, tendo em conta todas as insuficiências que existem na resposta da ação social, nas outras respostas sociais, na situação tremendamente grave que vivemos por causa da crise, agravada muito particularmente na última legislatura e durante o governo PSD-CDS. Quer dizer, nem sequer haver a possibilidade ou não estar consagrada sem ser de forma discricionária, que pelo menos os atos curriculares, quer dizer, não sejam a única consequência seja o não reconhecimento dos atos académicos ou curriculares, até que seja regularizada a situação de incumprimento. Nós consideramos que é uma questão de facto de dignidade, de incentivo à prosecução dos estudos, mas também uma questão de humanidade. E era um pouco a nota que nós gostaríamos de deixar, porque de facto, para nós PCP, a solução mais eficaz para todo este problema há de passar sempre pelo fim das propinas e pelo financiamento adequado das instituições.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava então agora a palavra ao Sr. Professor Joaquim Morato, que tem 15 minutos no total, se quiser dividir com...
Eu vou procurar dosear-te, se me permite, Sr. Presidente. Bem, a primeira nota, eu disse no início, mas gostaria de reforçar. Nós respeitamos todos os projetos, venham de onde vêm, porque acreditamos que todos eles assentam em princípios nobres, seguramente em defesa dos estudantes e do ensino superior. A nossa visão é de quem está no terreno, quem se depara com as questões no dia-a-dia, e procurarmos ajudar esta Comissão a encontrar as melhores soluções. Portanto, é apenas isso. E, portanto, por vezes, a nossa sensibilidade poderá ir mais ao encontro desta ou daquela proposta e não tanto a outra, mas tem exclusivamente a ver com a nossa experiência. Uma questão também de partida que foi abordada por quase todos os grupos parlamentares, tem a ver com a existência ou não existência de propinas e limites. Quer dizer, isto é uma questão, são questões políticas, não é connosco. É o quadro que temos e é perante esse quadro que nós temos que trabalhar. E, portanto, foi natural que, ao longo dos anos, e de acordo também com o subfinanciamento, que aí estamos todos de acordo, do ensino superior, e que se vem agravando ao longo dos anos, que as instituições, por extrema necessidade, tiveram, na sua larga maioria, de se encostar ao limite superior do valor da propina. Mas foi exatamente por uma questão de equilíbrio orçamental e para poderem honrar os seus compromissos. E, portanto, é dentro deste quadro, não é, que as instituições têm que gerir e que tiveram que encontrar também essa fonte de financiamento para responder às necessidades correntes e de funcionamento das instituições. Portanto, é neste cenário. Portanto, se for entendido que há congelamento, há congelamento. Se for entendido que cresce, nós vamos reger pelas regras que forem fixadas e encontrar as melhores soluções dentro desta baliza. Mas quero recordar que foi assinado um acordo com o Governo, em que o compromisso do Governo foi exatamente dizer que se as medidas legislativas tiverem impacto financeiro, as instituições serão ressarcidas desse impacto financeiro. E, portanto, as instituições de algum modo estão salvaguardadas. Se houver congelamento muitíssimo bem, haverá uma contrapartida via Orçamento de Estado. Portanto, para as instituições, é isso que está no acordo com o Governo, as instituições serão ressarcidas das alterações legislativas. Exatamente o mesmo como no regime transitório, que já foi aqui abordado e que eu irei procurar responder diretamente à questão que me foi colocada. O Sr. Deputado Duarte Marques, que colocou aqui algumas questões sobre os técnicos superiores profissionais, eu devo dizer-lhe que verdadeiramente é este o segundo ano, não é? Tivemos o ano passado, que já tivemos um bom nível de matrículas, mas este ano, o segundo ano, que tem um crescimento significativo, ainda não temos o balanço feito, porque em algumas instituições ainda está a decorrer a última fase de candidaturas. Esperamos tê-lo muito rapidamente, mas pelos números de que dispomos, subiu claramente relativamente ao ano anterior. Fazer uma avaliação destas formações é completamente impossível nesta altura, não é? Agora, o que eu acredito, pelo conhecimento que tenho, está a modificar a forma de organização dessa formação dentro e na relação com parceiros. Eu acredito que pode vir a ser uma boa solução, mas ainda é cedo, como digo, para ter dados concretos sobre isso. Na carreira docente, estamos a falar concretamente do Decreto-Lei 45/2016, do Estatuto da Carreira Docente, de regime transitório. Sim, é verdade, o que lá consta é exatamente fazer uma integração dos professores por tempo indeterminado, portanto resolver um problema de vínculo, não é? Ficando por um tempo, e esse tempo será depois determinado no futuro Orçamento de Estado, quando deixar de haver alterações, a proibição de alterações remuneratórias, então aí transita para a categoria. Aqui coloca-se quem é assistente, não é? Quem é assistente nas nossas instituições, que estão a termo certo, transitam para tempo indeterminado, mantêm-se como assistentes, com a remuneração de assistente, e quando desaparecer essa limitação da alteração de posicionamento remuneratório no Orçamento de Estado, que ainda hoje lá existe, então aí transita automaticamente para professor adjunto e com a respectiva remuneração. É isso que está no regime transitório. Eu não digo se concordo ou se não concordo, é isso que lá está, ponto. E é isso que nós vamos ter que cumprir. É evidente que se tivesse uma alteração de posicionamento remuneratório, teria automaticamente um impacto financeiro, e aí teríamos que nos reportar ao acordo que celebramos com o Governo, que teria um impacto e que as instituições teriam que ser ressarcidas. Sobre os projetos de investigação que foram aqui referidos, têm a ver com projetos de investigação de ciclo curto, muito curto, de 1 a 2 anos, e que é manifestamente pouco para os politécnicos, no nosso entendimento. Mas é alguma coisa que nunca tivemos, é que as instituições politécnicas praticamente não viam dinheiro ou não recebiam dinheiro da FCT, era residual. O acesso a projetos que eram financiados pela FCT era muito residual para os politécnicos. E, portanto, esta via específica para os politécnicos serem financiados projetos de investigação aplicada e num curto prazo de 1 a 2 anos, no limite 1 ano e meio, é bom, mas é limitativo e colide um pouco e leva-nos à outra grande questão da formação avançada nas instituições politécnicas. Portanto, é essa a nossa grande questão, é de haver aqui uma tentativa das instituições politécnicas serem coladas a uma investigação curta, prática apenas, e não haver a possibilidade também de realizar uma investigação avançada e mais longa. E aí tem a ver com a questão dos doutoramentos, com a questão das designações e tudo isso. Portanto, são questões que para nós são estratégicas e que terão que merecer um espaço, quando for oportuno, para fazer esse debate. Sobre as questões que foram colocadas do Sr. Deputado Porfírio Silva, que foram muito concretas, muito diretas, eu não sei se tenho capacidade para responder exatamente como colocou, assim em tão curto espaço de tempo, de quais são as diferenças, as questões concretas que encontramos aqui nestes projetos. É como lhe digo, no projeto do PS, nós consideramos não um problema. Para as instituições politécnicas não é um problema. Portanto, a sua entrar em vigor um diploma que coloque estas obrigações não altera rigorosamente nada na vida das instituições politécnicas. Portanto, não vemos qualquer problema. Portanto, connosco não mexe, digamos assim, na vida das instituições. Quanto ao projeto do Partido Comunista que coloca a questão essencialmente sobre não produzir efeitos, ou não o reconhecimento de atos académicos pelo não pagamento, aqui é evidente que pode levantar problemas. E então, se não há esta obrigação, qual é o prazo para o ter? E se não pagar, o serviço público é feito, não é? O serviço está prestado, o serviço público, e depois é pago ou não é pago, quando é que é pago, e pode criar algumas injustiças. Eu devo dizer que, aproveitando para responder também à Sra. Deputada Ana Mesquita, que com esta questão, o abandono em Portugal, no período mais crítico de dificuldades para o país, foi de 13%, e a média europeia é de 11%. Portanto, no período mais crítico, portanto, não estamos a falar de algo extraordinário que existe no nosso ensino superior relativamente ao ensino superior na Europa. Nós temos dados por instituição muito mais baixos até do que estes 13%. Eu gostaria muito era que conseguíssemos todos fazer crescer o emprego e a economia, certamente que estes problemas seriam minimizados. Acho que era mais por aí que a questão ficava resolvida. E, portanto, é esta a questão que coloco e preocupa-me a questão do Bloco de Esquerda, a proposta do Bloco de Esquerda, porque atira-nos, como o meu colega falou há pouco, para um período de 5 anos de carência em que prescreve a possibilidade das instituições poderem depois reclamar por essa dívida. Portanto, ficamos impossibilitados em termos legais. Portanto, é bom que se saiba isto, não é? Fazer aprovar algo deste género, se os estudantes quiserem, não precisam de reclamar, não precisam de fazer o pagamento, porque passa o período em que as instituições podem notificar e, ultrapassando isto, está prescrito e, portanto, ficam com o diploma, com o certificado e sem pagar as propinas. E, portanto, há aqui uma questão complicada e é isso que nos aflige. Portanto, respondendo assim muito rapidamente às questões, penso que é a questão, que é isto. Nós temos questões concretas e temos no Conselho feito um levantamento de várias práticas. Os administradores reúnem periodicamente e partilham as práticas ou as melhores práticas que são implementadas pelas diversas instituições. E, portanto, isso está feito, esse levantamento, e também no próprio Ministério tem muita desta informação. O que fazemos para ninguém sair é exatamente isso, programas específicos em cada caso, em cada instituição, e essas práticas, esses programas são diversos e, como dizia o meu colega, não são iguais em todas as instituições e servem para cada caso. Mas eu não consigo ser mais rápido, eu gostaria só de deixar aqui um apontamento do que foi dito pela deputada Ana Rita Bessa. A autonomia, de facto, não vamos aqui discuti-la, mas eu acho que, sinceramente, deve ser nesse quadro da autonomia que estas questões, que são questões de gestão, estão até de tesouraria, repare, são gestão de curto prazo. Quando as instituições não têm, deixam de ter essa capacidade, bem, isso claramente colide com a autonomia das instituições. Quer dizer, dizer que um gestor público de uma universidade ou de um politécnico não tem capacidade para fixar um calendário para pagamento de propinas, enfim, eu acho que limita e de que maneira, e faz-me recordar as leis dos compromissos em que viviam de mesadas, quer dizer, termos bolsas, temos pagamentos mensais. E, portanto, eu acho isso complicado para as instituições de ensino superior. E, portanto, eu gostaria que, obviamente, muitas destas dificuldades financeiras fossem ultrapassadas, e eu vou deixar aqui um documento também por cada grupo parlamentar que pedi já ao Sr. Presidente, onde que tem algumas propostas relativamente ao financiamento das instituições e que nós temos pugnado por elas, portanto penso que é mais fácil e mais rápido depois de terem conhecimento dessas questões. E ainda...
Senhor Vice-Presidente...
Muito rapidamente... Queria deixar aqui só duas ou três notas. Em relação ao que o Sr. Deputado Duarte Marques disse, em relação aos projetos de ID, eu gostava de deixar aqui o seguinte: é evidente que ficou, se calhar nós queremos e achamos que devemos ter mais, mas eu acho que foi um bom primeiro passo. E os projetos que foram apresentados, pelo menos agora, nós ainda não fizemos um balanço em termos do global das instituições, mas falando pela minha instituição, foram projetos exigentes, rigorosos e que deram um imenso trabalho a conseguir concretizar. E, portanto, não são claramente projetos menores. Gostava de deixar, têm características, se calhar, um pouco diferentes daquilo que é típico na FCT, mas gostava de deixar aqui isso claro. Acho que não seria bom se começássemos aqui, de alguma forma, a dizer que... Não sei se ficaram aquém do enunciado, utilizando as suas palavras, mas... Eu neste momento prefiro ter alguma coisa do que não ter coisa nenhuma, que era o que acontecia anteriormente, portanto gostava de deixar aqui, e devo dizer que acompanhei o trabalho dos meus colegas ao longo das últimas semanas e posso dizer que foi um trabalho bastante árduo e duro e exigente. Depois, em relação aos testes, penso que o meu colega já disse, em relação às questões que o senhor deputado Porfírio Silva, eu acho que depois, de qualquer maneira, nós podemos aprofundar numa próxima reunião e fazer chegar em concreto alguns comentários adicionais ou algumas propostas adicionais, porque fez, efetivamente, aqui, colocou as questões de uma forma direta e nós também penso que podemos, de uma forma até mais objetiva ainda, colocar. Depois, permitam-me apenas que refira ao seguinte, foi aqui referido que as propinas eram das principais causas de desistência. Mas se formos ver, quer dizer, eu acho... Nós não temos nada contra as propinas serem pagas em prestações. Aliás, temos trabalhado para isso e sistematicamente, ano após ano, temos vindo até alargar o pagamento. Portanto, em relação a isso, nada contra. Agora, gostava de dizer que os custos de frequência do ensino superior, o custo maior não é claramente o custo da propina. É evidente que quando a propina tem que ser paga em duas ou três prestações, naquele mês tem um foco e tem um peso muito importante. E isso nós já procurámos alisar no tempo. Mas o grande custo é o custo do alojamento, da alimentação, quer dizer, é o custo de estar e de frequentar o ensino superior. E esse, na nossa opinião, se queremos que mais pessoas acedam, e sobretudo aquelas que estão ali naquela franja em que ainda hoje não são apanhados pela ação social escolar, se queremos que esses efetivamente tenham condições para frequentar, temos que atuar ao nível da ação social escolar. Ainda tens um minuto.
Já passou. Ok.
Então eu gostava de terminar esta audiência agradecendo aos membros do Conselho por terem estado aqui connosco e tentado esclarecer algumas das questões que lhes foram colocadas, também poder transmitir-nos algumas das preocupações que têm. Acho que os partidos que estão aqui representados à volta desta mesa vos transmitiram a sua visão sobre a situação atual. Pediram-me para eu distribuir depois um pacote de cada um dos grupos parlamentares. Eu assim o farei. São prendas. São prendas também, são prendas. Né? E, mais uma vez, eu é que agradeço a vossa presença aqui, terem tido a disponibilidade de estarem connosco. Muito obrigado.